Bom dia, boa tarde e boa noite para você ligado aqui na Rádio Federal em mais um programa Sport Life, o podcast mais bem preparado para você que gosta de esporte, estilo de vida, todos os setores da nossa sociedade. Um pouquinho atrasado hoje, né, por conta da chuva, por conta do nosso trânsito em Brasília. Eu acho que quando essa mulher tava ali no comando da PM, que ela comandava tudo na PM ali, não tinha esse problema não. Ela orientava o pessoal do batalhão de trânsito ali para poder não acontecer essas coisas, né? Mas já que eu falei dela, vamos apresentar aqui nosso convidado. Primeiro eu quero explicar para vocês que nós não temos aqui na nossa bancada hoje a Gabi Lima, nossa rainha da bateria, mas está lá em São Paulo, ela foi a trabalho, está trabalhando, mas está conosco. Nós vamos vê-la agora, Idovão. Primeiro vamos apresentar os convidados.
Primeiro os convidados, né?
Boa noite para você, chefe.
Ah, sim, boa noite. Ah, bem-vindo a mais um programa Sport Life. Espero que você se divirta, tá?
Eu vou me divertir, eu quero ver se os convidados vão se divertir.
A ideia é essa, vamos lá.
Gabi Lima. É com ela?
Chama ela, vai.
Gabi Lima, direto de São Paulo, fala conosco, minha querida.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Era pra estar chovendo aqui, né, gente? Caiu a chuva por aí, é?
É, e a cidade da Terra da Garoa e tá chovendo é aqui, né, Gabi?
Eu trouxe a seca pra cá, chefe.
É verdade. Volte, volte o mais rápido possível.
Aliás, você tá
boa
voltando
noite,
amanhã, né, Gabi?
Convidados. Tudo bem?
Tudo bem? Ótimo. Boa noite, Gabi.
Um prazer estar aqui, não pessoalmente, né? Estar aí pessoalmente, mas bom tê-los no nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Desculpa o atraso aí, pessoal que tá em casa, mas vai ser legal. Fiquem aqui com a gente.
Gabi, você volta amanhã, não é isso?
Amanhã eu tô de volta.
Por
aí,
favor.
Quarta-feira eu tô aí na bancada, tá?
Mas sem mim, né?
A gente tá revezando, né, chefe?
Não é? Eu não tô gostando disso não, hein?
Vamos não, lá. Não, mas é variavelmente, não vai ser sempre não, viu? Você pode ficar tranquilo. Então vamos lá apresentar os nossos convidados aqui pra galera, ô Gabi, porque assim, eu tô impressionado como é uma família talentosíssima, né? Vou começar apresentando aqui a nossa Coronel Sheila Sampaio. Coronel... Pô, quem não conhece a Coronel Sheila, né? Ela foi simplesmente a comandante da nossa Polícia Militar do Distrito Federal durante o ano de 2019, isso, né? Já vou começar apresentando, mas eu quero que a senhora... Bom dia, boa tarde, boa noite, que estamos num podcast, né?
Por
podcast,
isso que eu... a gente não sabe a hora que nos ouvem, mas o que importa é que nós estamos prontos para poder contar histórias, né? Levar emoção ao nosso público, a quem nos assiste. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada, viu, Gabi? Para você, Alan, chefe, olha o chefe, tem que agradecer o chefe também.
Boa, obrigado.
Enfim, e é uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, para quem não me conhece, eu sou a Coronel Sheila. Eu trabalhei por 27 anos na Polícia Militar do Distrito Federal. Entrei em 1992 na Polícia Militar, como cadete ainda, né? Entrei para fazer o curso de oficiais da Polícia Militar. E, obviamente, ao longo desses anos, eu galguei todos os postos da Polícia Militar até alcançar o último posto, né? Que é de coronel. E em 2018, no finalzinho de 2018, eu fui indicada para assumir o comando geral da corporação. Digamos assim que era um fato inédito, porque em Brasília foi a primeira mulher a comandar, né, a Polícia Militar do Distrito Federal, e no Brasil eu fui a terceira mulher a se tornar comandante geral. Uma, se não me engano, eu acho que é em Roraima, ou foi no Acre, algum estado do norte, e outra quase, no Paraná.
Quase fora do Brasil já, né?
E outra no Paraná. E eu fui a terceira, mas, ou seja, assim, da capital, eu fui a primeira mulher a alcançar, né, e digamos, receber a honra de comandar essa nobre corporação.
E, aliás, eu não é puxando saco não, tá, gente? Porque a gente não pode puxar saco aqui não. Mas, na verdade, eu quero parabenizar, fez um belíssimo trabalho. Pena que a gente queria uma continuidade maior, né? Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Por que não continuou? Vou entrar, porque eu gosto de saber de bastidores.
Tá certo, tá certo.
Jornalista gosta de saber do off, gosta de saber do bastidor, tá?
É, isso chama, né? Isso chama o público.
É,
isso
verdade, é verdade. É verdade. Mas antes disso, eu quero apresentar também os outros dois convidados aqui. Eu vou continuar com as mulheres, tá? Depois vamos pro seu lado aí. Maria Luísa Soares Mainardi. Malu, vou chamar de Malu. 15 anos aqui, 15 anos na nossa frente aqui. Patinadora artística. Que história é essa? Conta pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá vendo. Bem, Patinação artística é um esporte não muito conhecido para a maioria das pessoas, muito menos nas rodas. A maioria das pessoas conhece, tipo, no gelo, que vai para as Olimpíadas, etc. Nas rodas, quase ninguém conhece. É um esporte muito diferente, por assim dizer, de alguém praticar. Só que eu pratico desde outubro de 2016. E assim, foi uma vontade que veio quando o Mundial de Patinação Artística veio acontecer aqui em Brasília. A gente foi ver, a gente nem sabia o que era direito. A gente chegou lá assim, nossa, vai ter um negócio aqui, patinação artística, vamos ver. Aí a gente foi ver e a gente achou super legal. Eu falei, meu, eu quero fazer esse negócio. Ela ficou, não, mas não existe isso. E ó, isso eu acho que ficou por uns 5 anos, até que eu falei assim, não, eu vou procurar. Aí eu saí procurando no Google essas coisas e eu achei lá na BB que tinha patinação artística. Eu falei, mãe, você tem que me levar pra fazer uma aula experimental lá. Aí a gente foi e a gente começou a patinar e tá aqui até hoje.
Que bacana. E do seu lado, Pedro Henrique Soares Sampaio, também patinador artístico. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Pedro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, foi desse jeito. Na verdade, a minha irmã assistia aquela série de programa, Sou Luna, eu acho que era esse o nome, que tinha o povinho patinando.
Sim, sim.
E aí ela falava, nossa, é muito legal, vamos fazer, vamos procurar. E eu, o que é isso? Tipo, série, sei lá, ser mexicana, argentina, nem sei o que é aquilo. Eu, ai, maluco, deixa disso, nem existe aqui. E ela falou que existia na antiga Alta Rotação, uma academia de patinação que ficava lá na BB. E aí ela falou, vamos fazer. Aí eu falei, ah, vocês vão, né? Aí a minha mãe zoando falou, por que você não faz uma aula também experimental? Vai junto. Eu falei, como? Mas será que tem patins pra mim? Porque parece coisa de criancinha, né? Na minha cabeça. E aí acabou que tinha patins. Na verdade, o dono da Alta Rotação, um dos donos, eu nem sei dizer, na verdade, porque era um negócio familiar, o Thiago. E aí tinha patins do meu tamanho que eu pude fazer a aula. E eu fiquei, também fiquei, adorei o esporte.
Então foi tudo na mesma época.
A gente entrou junto.
Ah,
a gente
verdade.
Patina exatamente o mesmo tanto de
tempo. E pra explicar pra vocês, viu, Gabi? Explicando aqui pro público, que na chamada a gente não falou isso, né? Mas eu vou falar. Quando você falou, Malu, mãe, mãe, me leva, a mãe dessas duas pessoas aqui é essa que está ao meu lado. Por isso que eu falo que a família é muito talentosa, né? Então, poxa, muito
Posso
bacana.
Posso fazer pergunta, chefe?
Por favor.
Pode fazer.
E essas medalhas aí?
Essas medalhas são
do
último brasileiro.
Tem medalha no pescoço?
Sim, pode responder. Pode responder.
Ah, perdão. Essas medalhas foram do último Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Patinação Artística que aconteceu lá em Balneário Camboriú.
Camboriú, conheço Camboriú. Muito bom lá, hein? Piçarras, aquela região toda ali, aquela praia, Navegantes ali próximo, tudo muito próximo. Foi em Camboriú que ano? Ano passado?
Foi agora. Esse ano?
Ah.
Mês passado.
Sabe o que eu lembrei, chefe? Não é esporte olímpico ainda, né? Mas acho que se fosse, ela seria a fadinha da patinação aqui.
Da patinação, né?
Olha, Deus te ouça, viu, Gabi? É. Ó, que profetize suas palavras, viu?
Assim, é meio longe ainda, só que seria uma boa meta.
Mas pode ser no Mundial, não nas Olimpíadas, né, Gabi? De repente no Mundial.
Quem sabe?
Está a caminho.
Porque inclusive agora tem sul-americano, pan-americano? Como é que é a história aí?
É sul-americano. Nesse último campeonato agora de 2022, eu participei de uma categoria que, tipo assim, porque são duas divisões basicamente do campeonato brasileiro. Tem a parte do brasileiro, que são as categorias que podem ser selecionadas para campeonatos internacionais. E o nacional, que são categorias só que do Brasil mesmo. Aí eu participei de uma no nacional e uma no brasileiro. No brasileiro, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fui selecionada pro sul-americano, que vai ocorrer no mês de junho, lá em São Juan, na Argentina.
Ó, estudou, viu? A Gabi estudou.
Ô, Malu, e aí a patinação também tem aquela música de fundo, né?
Tem. É tudo.
Vai ser tango?
Não, então. Na patinação existem várias modalidades. E a que a minha irmã vai é de solo dance, que é como se fosse as duplas de dança do gelo, só que sozinho. Ela vai apresentar sozinhos. E aí é dividido em dois dias de campeonato. Um dia de danças compulsórias, que ela vai apresentar uma bachata, um ritmo latino, e uma valsa. E no outro dia o free dance, que é... que não tem padrão. Tipo, tem o número e os elementos, mas cada um usa a música que quer, o ritmo que quer.
Ah, esses dois dias, os dois primeiros dias, elas são músicas selecionadas pela organização, vamos
Isso.
dizer assim.
É uma dança padronizada que todo mundo faz.
Todo mundo tem que fazer, é obrigatório pra competição.
Isso. No gelo existia, acho que até 2010, que foi lá em Vancouver, se não me engano, porque a Tess e Scott ganharam. Eles fizeram só compulsória separada, acho que era o Tango Romântica.
E qual é a música que você escolheu?
Ah, o meu free dance é uma música do Pantera Negra, sabe? Aquele herói da Marvel. É uma música do Pantera Negra. Porque assim, eu gosto mais de patinar com músicas fortes, que pra mim é mais fácil. Aí acabou que eu fiquei com Pantera Negra, que é um dos meus heróis preferidos. Eu achei a música incrível e eu achei que combinava comigo. Aí ficou.
Então, mano, Pantera Negra, da Marvel, você gosta também, né?
Com certeza, cara. É uma música excelente. Agora é a música tema, né?
Assim, tem várias músicas tema, mas assim... são as músicas tema.
É a de abertura mesmo. Quando aparece lá o Wakanda, é a música que toca.
É essa?
Não.
Essa aí é...
tá num dos filmes aqui também, eu tô só vendo.
Tá procurando, né?
Tô procurando. Tema. Daqui a pouco eu encontro.
Mas vai achar, daqui a pouco você vai achar. E você, Pedro, competição internacional, como é que tá isso aí?
Então, assim como a minha irmã, eu também faço parte do solo dance internacional, só que foi o segundo ano dela... e foi o meu primeiro ano. Aí eu não fiz uma apresentação tão boa, infelizmente, mas foi minha primeira vez, foi bem bacana.
Faz parte do esporte,
né? E no nacional, eu fui na categoria de livre, adultos nível 1, e aí eu ganhei.
Então já tá com o pé lá também, né? Daqui a pouco você vai...
É diferente, livre é muito difícil.
E o adulto, como é que é a concorrência... nacionalmente, a concorrência é muito grande, tem muita gente praticando no Brasil, como é que é isso?
Cada ano vem mais gente, né?
É, assim, para as mulheres é um pouco mais difícil, porque mesmo sendo uma coisa meio incomum, tem muita, muita menina que pratica. Para os homens é mais fácil, não é fácil, só que tem menos homens que patinam, estão aparecendo cada vez mais aos anos que passam, só que é uma concorrência menor. Mas o nível é super alto das pessoas, todo mundo é super dedicado, é bem legal.
Eu posso fazer uma pergunta?
Deve.
Você falou isso, Malu, a pergunta é pro Pedro, na verdade. Tem algum preconceito? Ainda existe isso ainda em relação a homens na patinação,
como existe,
Pedro?
Preconceito. Teve até uma treta com uma influencer, nem sei de onde ela é, mas que rolou, toda a comunidade da patinação fez reposts que ela ficou abismada, que ela levou a filha dela pra patinar. E tinha um menino fazendo aula experimental junto com a filha dela e ela achou um absurdo.
E ela falou besteira. Qual é o nome dela? Vamos detonar?
Eu acho que era Mariana.
Não sei, nem lembro o nome dessa mulher.
Nem lembro,
não,
eu quis apagar da minha mente.
Não, mas eu preciso detonar essas pessoas que
não. Não dá palanque, infelizmente.
Oi?
Não dá palanque, não.
Não pode dar palanque, né? Melhor não dar palanque, deixa pra lá mesmo, vamos apagar da memória.
Mas
né?
Então, ela era uma influencer com muitos seguidores.
300 mais... e tantos mil seguidores.
E ela falou isso.
Caiu muito.
Ela dizia que, tipo, tudo era rosa na aula, que tinha balões rosas, as rodas do patins eram
ela
rosas.
Ela falou isso, acho que 5 dias depois de ter acabado as Olimpíadas, de inverno. Ou seja, ela viu, se ela ligou a TV, ela viu que tinha patinadores
que tava
homens.
Passando, exatamente. E muitos, né?
Sensacionais.
Não, e vou falar pra você, no mundo que a gente vive hoje, no mundo que eu falo assim, na atual moderno, né? Nós estamos na contemporaneidade hoje, é muito moderno. E a gente ter certos tipos de preconceito é um absurdo. É igual eu trabalho com futebol, bem diretamente... com um time feminino de futebol e as pessoas têm um preconceito com as meninas que eu acho um absurdo.
Absurdo.
Cara, isso leva as pessoas à depressão.
E assim, nessa oportunidade, eu até fiz um vídeo, digamos assim, contestando ela, né, e tudo. Porque, primeiro, enquanto mulher, porque eu acho um absurdo no mundo que a gente vive. E principalmente mulheres que estão tentando cada dia mais se incluir em mundo machista, né? Em uma sociedade que a gente tanto reclama. Então a gente vive um processo de inclusão diariamente e me vem uma mulher parecida, sabe Deus de onde, para ficar falando assuntos extremamente fora de contexto, da realidade, né? contexto. Então, mas, assim...
Coronel Sheila...
Pode falar.
Você entende desse negócio de preconceito aí? Mulher no lugar que não é pra estar mulher?
Eu ia entrar... Olha só,
pois como, não é? Olha, tá vendo? Gente, então, assim, é uma coisa puxando a outra, né?
Olha como a gente tá,
né,
conectado. Eu ia justamente entrar nesse detalhe, mas legal que a Gabi já falou.
É, assim, eu confesso que realmente quando eu entrei na corporação, que foi lá em 1992, as mulheres só podiam chegar até o posto de capitão. Ou seja, não era nem a metade da carreira que um homem alcançava, né? Enfim, e mesmo assim, independente disso, eu sempre fui uma pessoa de colocar na minha mente que tudo que eu faço, eu tenho que fazer o meu melhor. Sempre. Então, assim, eu lembro quando eu entrei na academia... É, eu ouvi as pessoas chamando uma pessoa de 01, 01, 01, e eu queria saber o que, que é isso, o que é ser 01. Aí quando eu descobri que era ser o primeiro da turma, eu falei, eu vou ser. E eu lembro que os homens viravam pra mim e falavam, pra que, que você estuda tanto? Você só vai poder chegar até capitão, pra que estudar? Não vai adiantar nada. A gente vai passar à sua frente. Eu falei, não importa, mas eu vou ser 01, pelo menos o meu nome vai ficar na história. Porque até então nenhuma mulher tinha sido 01 na academia da Polícia Militar. De Brasília, né? Porque em outras academias fora realmente já tinha. E aí foi assim, eu consegui ser 01 da minha turma.
Uma turma com 58 homens e 4 mulheres, era isso?
Isso, eram 58 homens e 4 mulheres. Alguns homens eram de outros estados, mas assim, eu consegui mesmo assim ser 01, a 02 também era mulher, a 04 era mulher.
Olha só.
É, e a quarta mulher ainda, ela, a Claudinha ficou em 14º ou 13º, por aí. Mas, ou seja, a gente ficou realmente bem antes ainda da primeira metade da turma, né? E nisso, claro que muitas pessoas achavam que a gente não ia prosseguir por conta da legislação, mas graças a Deus, nos tempos modernos, né, muitas pessoas, digamos, lutando em benefício de toda uma sociedade feminina, digamos assim, para que nós pudéssemos conquistar esse espaço. E realmente a legislação mudou em 1996, onde permitiu-se que todas as mulheres poderiam trabalhar, poderiam exercer funções e alcançar todos os cargos e postos como os homens.
Qual era a sua patente a essa época?
Eu era primeiro-tenente.
Primeiro-tenente, né?
Isso. Porque em 92 que eu entrei, em 94 que eu fui declarada aspirante, aí em 95 eu saí segundo tenente, e em 97 eu já saí primeiro tenente. Então, eu particularmente não perdi nenhum tempo de promoção. Uhum. Eu consegui seguir. E aí, daí em diante, eu falei, ué, agora é chegar no topo, né? Porque é o que eu falo, oficiais que entram na corporação e não querem ser comandantes gerais, eu acho que estão na profissão errada.
Eu,
né,
acho que todo lugar que você vai na sua profissão, que você não quer chegar no topo,
tá
errado.
Tem que procurar outro emprego.
Você trabalhar sem, claro, sem puxar tapete de ninguém, claro, sem você trabalhando com a sua linha correta, você tem que almejar o melhor. Eu acho que você tem que chegar no ápice, é o que eu penso. Eu acho que se quem pensa diferente pode fugir do mercado porque não está certo, né?
Então, assim, falando de inclusão, falando de minorias, falando de preconceito, realmente acontecia, com certeza. Eu acho que a gente vive ainda preconceito em várias situações, não só com relação às mulheres, mas também, assim, algumas pessoas que declaram a sua escolha sexual. E aí... Existem pessoas, sim, que são pré-julgadas, mas, assim, eu acho que com o tempo muita coisa está sendo superada e, digamos assim, as pessoas estão começando a entender que isso é normal, isso faz parte, e as pessoas não devem ser julgadas por isso, porque isso eu acho que é muito pouco para você julgar o comportamento, o profissionalismo e caráter de uma pessoa.
É, com certeza. E essa história de...
Graças a pessoas como você que estão abrindo o caminho aí, desbravando, viu? Parabéns.
Obrigada. Morri
de orgulho aí dessa história, viu, Zé?
Espero que ainda tenham muitas e muitas coronéis Sheilas nesse mundo.
Ah, não, terão, com certeza. Acho que a gente ainda vai chegar nessa conquista. Acho que ainda vai chegar uma conquista em que as mulheres vão ter uma paridade com os homens na sociedade, né? Porque é um absurdo não ter, de verdade. E eu vou dizer, a gente homem, a gente tem que tirar o chapéu pra vocês mulheres, que vocês, quando vocês se dedicam a fazer algo, vocês são muito melhores que a gente, sim. Não adianta dizer que não, porque são sim. Eu acho que não é puxando sardinha, não, porque tô com a senhora na minha frente aqui, mas... Poxa, a mulher consegue... Eu costumo dizer que eu não consigo mascar um chiclete e atravessar a rua. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo. E essa história, Coronel, de ser atleta, sempre apaixonado por esporte, já foi atleta de corrida de rua, triatlon?
É. O que acontece? Eu terminei meu segundo grau... Vou entregar agora a minha idade, né? Eu terminei meu segundo grau em 88, então em 89 eu entrei na UNB. Pra fazer o quê? Educação física, óbvio. Porque eu era louca. Desde que, assim, quando se perguntar... Ah, Sheila, você treina ou pratica atividade física desde quando? Que eu lembro, pelo menos desde uns 12 anos, assim, seriamente mesmo. Então, as pessoas às vezes veem hoje, né? Falam assim, caramba, que perna é essa? Não é só por conta... por presente divino, não. Tem ainda um custo, muito suor, digamos, para chegar a esse nível, né? Porque eu treino há muito tempo. Agora, para competição, realmente, eu comecei a correr para competir em 2006. Em 2005. Não, minto, desculpa, 2006. E quando eu descobri que eu tava grávida da Malu, aí eu parei de correr, né? Eu corri mais ou menos até uns 3 meses de gravidez, aí eu parei. Depois que ela nasceu, eu voltei realmente a treinar. Então, daí de 2007 até 2011, eu participava só de corridas de rua. Então, já tinha feito meia maratona, já tinha feito maratona e por aí vai. E aí, quando deu mais ou menos no final de 2012, eu e uma amiga minha viramos, a Priscila virou pra mim e falou assim, eu vou fazer triatlo. Eu falei, eu também vou. Como que é esse negócio aí, resultado? Saí correndo, comprei uma bicicleta. Só que antes de comprar a bicicleta e antes de tomar essa decisão, teve um dia que eu chamei, eu fui com uma amiga minha, acompanhando uma amiga minha que estava indo para Pirinópolis, pedalando daqui de Brasília para lá. E aí eu falei, ela, vamos, Sheila? Eu falei, vambora, eu nunca tinha pedalado, que eu tô falando de ciclismo mesmo. Eu falei, me arruma a bicicleta aí que eu tô indo. E fui, nós fizemos uns... Ela fez os 90 quilômetros e eu fiz a metade, né? Então, enfim, e quando eu fiz, eu falei, gente, isso é sensacional. Aí eu voltei de lá, eu falei, eu vou comprar bicicleta. Aí eu fui comprar bicicleta de mountain bike, comprei a de mountain bike, comprei a de ciclismo, comprei tudo. E falei, agora eu vou começar a fazer triatlon. E aí, em 2013, eu comecei a treinar e fui fazer a prova. A primeira prova que nós fizemos foi em março, se não me engano, de 2013. E o Pedro fez a prova comigo, porque o Pedro, na época, ele era atleta de natação.
Eu ia perguntar se já tinha praticado
Ele era atleta de natação, mas foi uma piada. O Pedro nadou, saiu em 5 minutos da água do lago e eu... tentando chegar na primeira boia, morrendo afogada.
Era 750 metros, eu terminei em 10 minutos, mais ou menos. Aí eu
conheço aquela ali, hein?
Olha, tá vendo? Eu também conheço.
E eu nadei mal, porque eu, como atleta de natação, eu nunca nadei no lago com tantas pessoas assim. E aí eu falei, cara, nadei super mal. A mãe já deve ter saído.
Eu tenho medo daquele lago, não sei porquê.
Aí eu olhei assim e falei, ué, a mãe saiu? Aí o povo, não.
Ela tá lá.
Resultado.
E tava eu lá, tentando sobreviver.
Resultado. Eu virei pra minha irmã que tava acompanhando minha avó e falei assim, então beleza, então eu vou pedalar, que eu vou terminar antes da mãe. Cara, eu sou muito ruim correndo e pedalando. Cansa, muito desgastante pra mim.
Desgastante, né? Corrida. Nossa, então, vou te falar.
E tava um sol nesse dia e eu tô lá pedalando. E eu, caraca, a mãe nunca vai sair dessa água, ela nunca vai me alcançar. Eu terminei o pedal, eu não tinha encontrado a minha mãe. Eu falei, cara, nem sei o que aconteceu. Ela deve tá pedalando. Aí eu fui, guardei a bicicleta. Quando eu tô saindo pra correr, ela passa por mim assim, no tiro, louco. Bora, Pedro! Eu, como
que
assim?
Legal, cara.
Aí eu, vai! E eu fui lá assim, ó. Morrendo.
Já querendo desistir, não desistiu pela competitividade, né?
É 5 quilômetros. Eu mal andava 2.
Se eu correr um, eu...
Mas
pode me
deu
chamar...
tudo certo, deu tudo certo. Ninguém afogou, todo mundo completou a prova. Nós temos lá a medalha do primeiro triatlo. E daí em diante eu comecei a estabelecer novos desafios pra mim. Tanto é que isso foi em março de 2013. em agosto eu já fui fazer o meio Ironman. Pra quem não entende, o meio Ironman é nadar 1.900 metros, pedalar 90 quilômetros e correr uma meia maratona, que é 21 quilômetros. Um seguido do outro. Falei, ah, eu já corri 21 quilômetros, que é o mais difícil. Falei assim, ah, quer saber? Eu vou. E aí, assim eu fui. E dali eu continuei a estabelecer mais e mais desafios. Então, assim, hoje, na minha carreira, digamos, de triatleta, eu já fiz 2 Ironmans, né? Que aí é a prova completa, são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de pedal e 42 quilômetros de corrida. E em todos os desafios que eu me estabelecia, os meus filhos me acompanhavam, minha mãe hoje vai fazer 82 anos, ela tá em todas, nas minhas competições, na competição dos meninos. Então, enfim, nós lá em casa somos muito unidos e incentivadores, né? Eu acredito que hoje, digamos, no mundo que a gente vive, é extremamente importante você direcionar o caminho do bem, né? Eu não vou dizer que eu vou obrigá-los a fazer esporte, não. É assim, o tipo de esporte, eu obrigo a fazer. Agora, eu dou o direito da escolha. Então, ah, quer nadar? Beleza. Mãe, cansei de nadar. Por exemplo, Pedro, ele já foi atleta de hipismo, já foi atleta de natação e agora é patinador. A Malu já foi bailarina, a Malu já nadou, a Malu já...
Corta ela, senão ela vai falar a noite inteira.
É verdade, não tem problema, eu falo muito.
Não tem problema, não. Pode falar.
Oi? Eu cansei só de ouvir ela falar.
Eu ia falar a mesma coisa, eu cansei de ouvir falar as competições que ela participou. Eu já fiquei cansado aqui, eu tô querendo pedir um UTI móvel aqui.
Não, e você sabe que toda vez que ela tem uma ideia nova, ela vira assim: Pedro, eu estava pensando em... Aí eu já fico, meu...
Vai me chamar pra participar.
Pra primeira ela sempre me chama.
Mas ela faz isso com a Malu também?
A Malu era pequena. Agora ela vai começar agora a entrar. Também.
Teve uma vez que ela virou pra mim e falou assim, Pedro, vou fazer uma ultramaratona. Eu, o que que é isso, mãe? Correr 60 quilômetros.
O ultra você já tem que saber que é alguma coisa que não é leve, né?
Aí ela falou...
correr 42 já não é leve, deveria
correr
ser. Correr
5 já não era leve.
Exatamente, correr já não é leve.
Andar tá difícil pra mim.
Os atletas de alto rendimento, assim, são espetaculares, eu admiro muito. Aí ela virou assim, vamos, me acompanha nos 60 quilômetros? Eu falei assim, como? Você tá louca? Como eu vou te acompanhar? Ela, não, vai de bicicleta. Eu, caraca, mãe, mas eu vou de bicicleta, mas eu não vou pedalar 60 quilômetros, eu vou te acompanhar de bicicleta, ou seja, ficar sentada numa bicicleta, quantas horas foram?
6 horas.
Você fez em 6?
6 horas e 15.
Misericórdia.
6 horas sentada a bunda naquele banco confortável de bicicleta.
Mas aquela roupinha é acolchoada. Eu já vi, ela tem bem acolchoadinha nas partes.
Mas
você
acha que eu não era ciclista? Você acha que eu tinha roupinha acolchoada? Eu fui pra ser mula de carga. Porque ela me deu uma mochila com mil águas.
Suplemento, água, Gatorade, tudo.
Daquele sol de Brasil. Cara.
Vem cá aí, pode falar não pra comandante?
Então, não vou. Não conheço essa experiência.
Não conheço, né? Não pode falar, né? Tem que ir mesmo, né?
Tem que ir mesmo.
Malu, se prepara.
Até eu já fiz triatlon também.
Tá vendo?
É, a Malu também já fez triatlon, só que o dela, ela era bem pequenininha, as oportunidades.
Era mini triatlon.
Mas ela fez, e fez sozinha, bonitinha, pedalando, arrumei a bicicleta e lá foi ela. E pior, cada foto, essa menina é extremamente fotogênica. Eu vou tirar as fotos, pareço uma mula manca correndo.
Eu pareço
o Pedro,
um demônio.
Não sei nem o parece, o demônio. E a Malu, toda atleta estilosa.
Sério? Me pega, pega numa pose que eu tô revirando os olhos, mexendo a língua assim.
Louco pra desmaiar.
Umas coisas. A pessoa olha a foto e fala: não, esse aí vai desmaiar no próximo passo. No próximo, na verdade, passo. Eu só tô, sei lá, sempre.
Eu tô aqui só como coadjuvante. Você chamou, Gabi?
Não, eu não posso esquecer de falar pra Malu falar da vaquinha.
Ah, com certeza.
Ah, sim. É, pro sul-americano que eu vou agora, a gente tá juntando um dinheiro pra facilitar a nossa ida pra lá. Aí eu tô fazendo uma vaquinha. É, não sei como é que eu vou divulgar o link, nem nada do tipo, mas tá no meu Instagram.
Passa o Instagram.
O nome é Maluzinha Mainardi, Mainardi com M-A-Y-N-A-R-D-E.
Fala de novo, que é bem complicado.
É Maluzinha, aí é Mainardi, M-A-Y-N-A-R-D-E. Aí tá lá nos meus stories o link da vaquinha, então se vocês quiserem contribuir. É, no site em que a gente fez, só pode doar acima de R$25. Então se você quiser doar um valor menor, você pode entrar em contato comigo.
No direct.
Eu vou mandar o Pix. Vocês podem contribuir.
Faz um Pix, galera.
É, ajuda muito, gente. Vocês não têm noção.
Peraí.
Apoio a gente não tem, né?
É. eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco. Nosso tempo, infelizmente, conta da gente entrar tarde, mas eu quero entrar nessa questão do apoio. Pode falar, Gabi.
Deixa eu fazer assim, ó. O Instagram da Malu tá aqui na tela.
Colocou, Edovan?
Eu coloquei sim.
Ah, olha aí. Tá na tela.
Pode fazer, Gabi. Pode fazer, tá na tela.
Gente, aqui, se não for gente, aí, faz tá aí, Gabi. Se não for aí, faz o Pix. Se quiser passar o Pix aqui, não tem problema também. Pode passar. Vocês preferem deixar pra quem procurar?
É, fica de interesse, né?
Manda no direct
joga
lá.
Aí, rapaz, tem joga aí, gente.
O Pix pode ser é o meu celular. Que é meia.
Ah, meu Deus, não!
Não.
Pois
não.
É, olha aí. Melhor é por isso que eu não gosto
então
de passar.
Privado,
tanto,
então vai no privado.
Privado.
Procura no privado.
Vai no privado, que daí eu passo, porque senão realmente é um pouco complicado. Pode. Aí eu não vou conseguir nem
dormir. Segurança em primeiro lugar. Coronel, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta. Eu vou passar a perna no Alan, que eu sei que ele tá morrendo de vontade de fazer essa. Mas
tá na pauta dele.
Conta
tá na
pra pauta.
Gente, como que é, assim, a subordinação? Os
marmanjos
aceitavam bem essa coisa de ser a chefe?
Aceitar o comando de uma mulher? Isso. Vamos ser bem direto.
É assim, claro que você sempre é testado. É assim, a grande questão é o seguinte: se você comanda e você erra, é porque você é mulher. Se o outro comanda e erra, é porque tudo bem.
Uma pessoa
errou, qualquer um erra. Então, assim, a questão é porque sempre você tem que se policiar para estar o tempo todo provando que você é capaz, né? Então, isso realmente, você tem que estar o tempo todo, assim, se... Fala, meu Deus, você tem que pensar muito tempo à frente, porque você tem que pensar em todas as possibilidades. Porém, eu confesso que comigo eu nunca tive nenhum caso de insubordinação, de falar assim, não aceito ser comandante, não, isso aí não. Agora, carinha feia, às vezes faz, mas como minha mãe sempre me ensinou, carinha feia pra mim é fome.
É fome.
Então, eu nunca me incomodei com isso. E eu acho que é tudo uma questão de você se impor. Se impor, que eu digo, não é mandar ninguém calar a boca.
Não é ser rude,
não
nem
é
nada.
Não, é simplesmente você mostrar que você tá ali por competência. E isso, eu tenho maior honra e orgulho de dizer, porque o governador, quando me indicou, eu nunca tinha nem falado com ele. Eu não o conhecia. Ele realmente recebeu o meu nome por indicação, por competência dos profissionais que lá tinham, e ele realmente resolveu inovar, né? Digamos assim, colocando uma mulher, foi o primeiro comando, o primeiro governador. Olha aí, conheço. Primeiro governador esses dias falei com o governador Ibanez e, assim, sou extremamente grata pela oportunidade que ele me proporcionou. Mas, assim, obviamente que uma mulher, quando ela está diante de determinadas responsabilidades, sempre tem que ter um plus, sempre tem que ser a mais, entendeu? Porque sempre a gente está sendo ali, parece que tem 10 olhos assim em cima da gente, vendo uma hora ela vai errar, mas graças a Deus a gente dá conta.
Gabi, conversa de bastidor. Eu conheço algumas pessoas, você também conhece, que são policiais militares, inclusive hoje da reserva, e que a época que a Coronel Sheila estava lá, essas pessoas sempre me falavam dessa competência e desse modo de conduzir as coisas no trabalho, como ela está falando aqui. E sem precisar ser, como a gente falou, sem precisar ser rude, sem precisar ser, vamos falar bem popularmente, ser grossa com os comandados, enfim. Mas sempre me falaram dessa competência que ela tinha mesmo de conduzir as coisas no trabalho, na sua profissão, ali como policial militar, no mais alto comando, né, dos seus comandados, vamos dizer assim. E não é a primeira vez, tudo que ela falou aqui eu já ouvi de pessoas que estavam, que inclusive de gente da turma dela lá atrás, né, quando ela começou lá atrás, que ela sempre teve esse tino pra isso mesmo. Você quer falar algo? Quer, vai tirar o mudo.
Eu desliguei o microfone aqui porque eu tô na Faria Lima, sabe? Um lugar assim pouco movimentado.
Ah, quase não tem movimento aí, quase não tem movimento.
Então, desculpa aí se tiver barulho, gente, mas eu quero perguntar assim, o que todo mundo quer saber, né? Com tanta competência, assim, com tanto resultado. Por que saiu?
Por que saiu?
Bem, gente, assim, realmente.
Como é que é? Não, mas como, Pedro?
Isso aí é um bafão, é? Cara. Assim, eu não sei todas as coisas que aconteceram, né? Porque nem divulgam isso na mídia, quem dirá, assim, pessoas nada a ver com isso. Quem mas eu sei que foi assim, minha mãe foi trabalhar no dia anterior e ela falou, tem algo acontecendo. Sabe, ela sente a vibe, minha mãe sempre foi boa de ligar a atmosfera, e ela já via, né, coisas acontecendo, né? Pelo que divulgaram na mídia, né, com o secretário de segurança, não é? E coisas ali, coisas lá. E aí eu só sei que a minha mãe me ligou no dia seguinte, assim, que ela tinha ido trabalhar, eu tava na UNB?
Não.
Não, acho que você tava em casa.
Não, eu lembro que eu tinha na rua. Tá. Enfim, eu tava em algum lugar assim, minha mãe só me mandou uma mensagem assim, Pedro, onde é que você tá? Eu tô em tal lugar. Ela falou, seguinte então, olha, dá um jeito de buscar a sua irmã, que ela tava na patinação?
Não, não, Nick.
Escola, acho que era escola.
Escola. E aí ela falou assim, porque eu vou ter que ir em tal e tal lugar, porque eu vou ser exonerada hoje. Desse jeito, eu exonerada? Aí eu perguntei na minha leiguice, não é quando eles te expulsam, mãe, do cargo? Aí ela, só que eu vou sair primeiro.
Vou lá pedir pra... Eu vou pedir pra me exonerar, não vou... Mais ou menos isso, né?
Pois é, caraca, bafão desse jeito, mãe. Ela é... Explica como é que
e
foi.
E aí você citou um pouco a questão com o secretário de segurança. Aí eu quero saber
tudo isso. Sim, o que aconteceu?
Sheila, a gente tem uma coisa em comum. Eu também só fui exonerada a pedido, viu? Eu também sou dessa.
Não, mas eu vou te falar, não deu tempo. Não deu tempo de eu pedir, não.
Não
o que, que acontece é o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nesse lance de energia. E eu tô sempre ligada o tempo todo. Em tudo na minha vida, não é só no trabalho, é em tudo. E realmente, assim, nesse dia, eu tava no comando geral, na minha sala, trabalhando. Do nada, me deu um estalo, assim, falou, vai pro Buriti agora. E eu saí, peguei meu carro, não tinha nada pra fazer no Buriti, nada. Mas eu falei, eu vou. Eu peguei o carro, o motorista, e fomos pro Buriti. Subi, fiquei na antessala do governador. E quando eu estava na antessala, eu ouvi o secretário de segurança lá dentro do gabinete com o governador. E eles estavam falando. E falando. Enfim, quando o governador abriu a porta do gabinete, quando ele me viu, ele... Mas, assim, ele, com muita dignidade, ele veio, olhou no meu olho, apertou minha mão e falou assim, muito obrigada, coronel, pelo trabalho que você fez, mas, infelizmente, a sua instituição não entende que quem manda sou eu. Então, enquanto não fizer do jeito que eu quero, eu tiro e ponho a hora que eu quiser. Aí eu prestei minha continência pra ele, dei minhas costas, sim, senhor. Então, assim, o que aconteceu, só tem duas pessoas que podem dizer, que é o governador e o secretário de segurança. Porque eu não tava lá dentro pra ouvir o que eles estavam falando.
Vou trazer o secretário de segurança
aqui. Agora, o que, agora é ministro da Justiça, né?
Exato, agora é ministro
agora,
da Justiça.
Agora, assim, o que, na verdade, eles falaram na mídia, isso eu fiz até uma carta contestando, porque inclusive o secretário de segurança chegou a alegar que eu não ia em reuniões. O que eu mais fazia na minha vida foi trabalhar que nem uma louca. Eu mal via minha família, mal via meus filhos, mal treinava, saí de lá gorda mesmo. Será que é gordona? Era o que eu saía.
Não corria mais.
Não treinava mais, comendo mal, comendo fora de horário. Você estressada, é um estresse. Então, assim, é uma entrega muito grande, é uma entrega muito intensa. Não me arrependo de nada. Se eu tivesse que fazer tudo, eu faria tudo novamente. E perguntar, você mudaria? Não. Não porque, assim, desde o primeiro dia que eu entrei no comando, por ser um cargo extremamente político, obviamente que eu sabia que eu tinha meus limites.
Lógico.
Então, assim, eu não sou uma pessoa de esquecer o que eu estabeleci como a minha... digamos assim, a minha linha de pensamento, né? Eu acho, claro, que em cargos políticos, você, obviamente, tem que ser flexível em determinadas coisas. Desde que essa flexibilidade não vá para o caminho errado.
Errado. Uhum.
Então, eu sabia que em algum momento eu ia bater de frente, porque eu me conheço, né? Então, algumas coisas, obviamente, eu questionava. Se esse era o motivo de eu ser exonerada, eu sempre questionei, sempre. Porque algumas coisas eu não considerava correto e nem o melhor para a instituição. Então, isso realmente eu fiz por muitas vezes. Se eu fui interpretada como um insubordinada, é uma pena. Mas, assim, eu sempre fiz pensando no bem maior, que era o da corporação como um todo, uhum. né? E não para atender benefícios ou favores pessoais. Isso não é do meu feitio. Tanto é que eu sou vista e às vezes até malquista por diversos policiais por ser muito exigente, por ser muito dura. Porém, eu sou muito exigente, é com tudo na minha vida, inclusive comigo. Porque eu acho que a gente está ali na corporação não é para fazer graça. Nós estamos ali investido de um poder enorme do Estado. Então, eu tenho que representar uma sociedade. Eu não posso ver o meu benefício, a minha vontade pessoal, como prioridade, muito pelo contrário. Então, eu realmente eu sei que muitos me veem de uma forma negativa por ser muito exigente, por ser muito dura, por cobrar, por estar sempre ali, às vezes, né? E outra, as pessoas falam, cara, essa mulher tem uma memória que eu nunca vi, mas a memória acabou. Ficou tudo na polícia, que a memória hoje em dia tá fraca.
Acaba com tudo.
Mas realmente eu tinha uma memória espetacular. Se passasse um papel na minha mão, mas eu sabia o que eu tinha despachado, pra onde tinha ido. Então as pessoas ficavam loucas, porque eu cobrava tudo. Porque eu sabia, eu sempre tive isso comigo, de ter controle do que cabe a mim, uhum. entendeu? Por conta até mesmo da grande responsabilidade que é. Então, assim, eu realmente não é por uma questão política que eu não queira falar, nem por fofoca.
Não,
porque realmente eu não posso dizer efetivamente o que gerou. Agora, com certeza, algum mal-estar por questionamentos meus, por nãos, né? Vários nãos que eu disse ao longo da carreira. E eu paguei o preço, mas assim, eu preferi sair com a minha dignidade por íntegra. Então, assim, isso aí ninguém me tira. Tanto é que alguns outros que vieram depois saíram de forma desagradável da corporação. Que graças a Deus, ao longo de toda a minha carreira, eu consegui fazer da mesma maneira, desde o dia 27 de janeiro de 1992 até o dia 6 de agosto, se não me engano, de 2019, que é o período que eu trabalhei na corporação. Não,
até hoje também. Continua fazendo as coisas corretas.
Não, continua. Tô falando assim, na instituição, efetivamente.
Não, é só para descontrair, tá? Meninos, e vocês, infelizmente, como a gente começou mais tarde, nosso tempo tá curto. Mas eu queria saber de vocês. Aí eu pergunto para vocês dois. E as dificuldades no esporte? Principalmente o esporte que não é... Não é um esporte considerado de primeira linha como futebol, basquete, vôlei. E essas dificuldades dentro de Brasília para vocês?
Quer falar?
Assim...
Pode falar, pode abrir o verbo, tá?
É um esporte muito elitizado, assim. É muito caro as coisas, viagem, equipamento.
Tipo, o meu patins de dança, ele custa... Paguei barato, uns R$6.000.
O meu, quando eu patinava, quando eu era mais jovem, eu comprava na feira dos
importados. Essa cara aí, desse
jeito. E vale lembrar que cada um deles tem 3 patins, porque cada modalidade é um patins diferente. Então, lá em casa, nós temos 8 patins, né? Porque eu também patinava, então
tem
eu tenho 2 patins.
Tem motor patins?
Não tem.
Tem o quê que ela falou?
Motor. Caraca!
Eu comprava
o equipamento. É porque realmente assim, o equipamento o profissional, ele é importado. Então todo ele é italiano. Então é um equipamento que tem o seu valor, obviamente, não só financeiro, né, não só emocional, mas realmente é o que traz o sucesso, a qualidade, né, de movimento, de tudo. Realmente é como você vê, todos os atletas que utilizam o equipamento têm essa condição. E fora que não é só o patins, né? Ao longo do tempo, com o que eles vão usando, você tem acessórios, digamos assim, que tem que ser trocado todo ano, como rodas, freios.
Pois é, os nossos patins são da ideia. Se quiser patrocinar, nós apoia. Rollline, se quiser dar pra gente, a gente apoia, por favor, se estiver vendo. Vai que alcança a Itália,
não, mas
né?
Depois você pega, vai ficar o podcast, pega e manda pra quem você acha que tem que mandar pra assistir.
Minuto aí, tal. Né? Tem equipamento e essas coisas, roupa também. A gente que faz as nossas próprias roupas, mas tipo assim, se você for comprar roupa pra patinação, é R$1.000 em uma roupa.
Mil a mais barata, porque com certeza tem roupa muito cara. Porque tem que se utilizar pedras, né? Então, pedras varovs, que é tudo realmente é um infelizmente não é um esporte inclusivo. Assim, por mais que existam...
Entendo, viu, Sheila?
Hã?
Esse lance aí de roupa cara, pedra.
Ah, é, porque pra desfilar, né, ela precisa, né?
Pelo menos, né?
Pois a rainha da bateria precisa, né?
É muito semelhante, por exemplo, muita coisa a gente compra, inclusive em grandes lojas no Rio, em São Paulo, que fornecem material pra as escolas, né, de samba, uhum, pra produzirem roupas. Então, assim, eu acho que você entende o que a gente tá falando, que realmente é muito caro, né? E, assim, e... Gente, eu ia falar uma coisa e já até me perdi.
A memória já não tá lá. Além disso, é
a
tipo
assim... depois da polícia...
É. O esporte é muito exigente. A gente não pode patinar em qualquer lugar. Tem que ser um piso... Não qualquer piso específico, mas assim, um piso liso. A gente tem que ter um espaço considerável. Porque, tipo assim, a nossa quadra que a gente patina hoje, a gente patina na Impulse, continua lá na BB.
Fala o nome da Impulse, pode falar.
É, com a nossa técnica Bruna, ó. Falando de você, Bruno, você é sensacional. Toda a equipe técnica da Impulse é sensacional. Mas, infelizmente, assim, não culpa do clube, nem culpa do nosso técnico, mas é a quadra que a gente conseguiu e ela é pequena comparado ao tamanho oficial das competições. E não é que o lugar é pequeno, é porque, tipo, pra patinação é pequeno.
Pra patinação é pequeno.
Porque é, tipo, um espaço de uns 30 e poucos por uns 25. Tô chutando por alto. E o oficial é 50 por 25. Nossa. Então é tipo, é 20 metros a mais que a gente não tem. E que nenhum lugar tem. Tipo, que quadra é essa? Tipo, futsal não tem. A gente precisa de um campo de futebol, só que de chão pra gente patinar.
Não tem.
Não tem. Então o espaço é uma complicação. Não é qualquer lugar que a gente conseguiria patinar, nem que a gente conseguiria. E apoio, tipo, quem
vai... apoio público e privado. Eu ia entrar nisso aí agora. Cadê?
Onde existe?
Não tem,
é,
né?
Não tem, mas agora...
Já viajaram pelo Compete?
Então, agora que a gente vai pro Sul-Americano, a gente vai tentar conseguir aspar todo mundo da minha academia que foi selecionado. A gente entrou em contato com o Compete pra tentar conseguir as passagens.
Gisele, tô indo aí amanhã com eles aí, viu? Tô indo aí, mano. Gisele Ferreira, nossa secretária de esporte. Não, mas vamos mesmo.
Olha só, eu não posso nem falar, né? A Gisele, entrei em contato diretamente com ela. Me recebeu... Só assim, nós nos falamos pelo WhatsApp. Me recebeu super bem. Me passou o contato do Carlos Alberto, lá da Secretaria de Esporte. Hoje também eu passei a parte de matéria de fotos, da parte escrita, pra eles poderem fazer uma matéria bem legal, né? Porque, poxa, os atletas merecem, conquistaram muitas medalhas para Brasília no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional. Só que de Brasília nós temos 11 ou 12 atletas selecionados para o Sul-Americano.
Quando é a competição?
Assim, o Sul-Americano será em junho. Então nós já demos entrada, sim, com toda a documentação do Compete, tá lá em andamento, né? Pelo menos assim, para o pessoal da academia da Impulse. Tá tudo em andamento e, assim, eu acredito que realmente...
Então vai dar certo.
Vai conseguir, se Deus quiser. Porque, assim, essas meninas e todos os atletas merecem. Porque eles se dedicam. Pra quem não sabe, eles treinam de 2 a 3 horas todos os dias.
Eu ia perguntar isso, 2 a 3 horas por dia.
Eles vão contar aí os detalhes dos treinos.
Mas,
com relação às dificuldades, se tiver mais alguma coisa pra falar, Malu?
E não é só a patinação em si. Se você vai querer seguir um caminho... tipo, real na patinação, você não consegue só com a patinação. Você precisa de um trabalho inteiro por trás. Psicólogo, porque é um esporte extremamente psicológico. Se você não tá bem psicologicamente num dia de competição...
Um deslizezinho
tudo. É porque você tem que resumir meses de treino, anos de treino em 3 minutos.
Uhum.
E, tipo assim, é muito difícil você ir lá e dar tudo que você consegue. Às vezes não dá certo. E, tipo assim, você ir sem nada por trás é...
E aí você tem suplementação, você tem tudo
aí nutrição, fisioterapeuta, tem a parte de trabalho...
Muscular,
então assim, e aí eu não posso deixar de dizer, né, hoje eles têm uma parceria com a Academia Unique, que eles, digamos, conseguem a parte de treino, de reforço muscular lá na Academia Unique. Eu agradeço muito, né, o Marco Paulo, o Boca, o Diogo, eles foram super parceiros. Então, assim, vão fazer um trabalho de comunicação, de divulgação dos dois, muito legal. Mas, assim, digamos, cada atleta, sabe, os pais têm que sair correndo atrás e implorar por patrocínio, porque... Tem uma hora que o nosso bolso não aguenta mais. Não dá.
Sei as inscrições dessas competições são caras, porque é um evento muito grande. Tipo assim, um campeonato brasileiro de lutas, de exemplo, tem um milhão de tatames acontecendo, várias lutas e vai, mil categorias acabando um dia só. O campeonato tem um, dois dias.
Uhum.
Isso é uma coisa. O nosso campeonato, uma modalidade dura uma manhã até passa da manhã inteira. Uma só modalidade e tem várias.
Um campeonato dura tipo duas semanas inteiras.
Olha o custo disso, né? Olha, é altíssimo, né?
É muito desgastante pra...
Aí você viaja, você tem hospedagem, você tem...
Muito nossa, desgastante pros atletas, muito desgastante pro comitê técnico. Árbitros, e muito dispensivo. É muito dinheiro que envolve hospedagem, comida fora todos os dias.
Eu imagino.
E tudo isso, assim, são os atletas e pais que, digamos, dividem os custos. Então, por exemplo, pra técnica e pra toda a parte técnica da academia aí, os pais que dividem e pagam passagem, hospedagem, diária de técnico. A gente, além disso, ainda paga federação, paga confederação.
Em Brasília paga tem a federação.
Tem a Federação Brasileira. Uhum. De hóquei e patinação artística.
Ah, é junto, hóquei e patinação.
Sim.
Isso. Entendi. Gente, infelizmente o papo tá muito bom. A gente tá falando bastante coisa que é muito útil, muito pertinente, mas por conta dessa chuva, desse trânsito que a gente enfrentou, a gente vai ter que entregar a rádio.
Mas assim, eu acredito que a gente tenha nova oportunidade, né? Essas atletas vão para o Sul-Americano. Quando elas voltarem, se Deus quiser, vão trazer muitas medalhas para o Brasil. Nós podemos sim marcar uma nova oportunidade para poder mostrar o resultado.
Vem com as conquistas.
Em razão de toda a dedicação.
Já vem com a nova conquista.
Seria muito bom.
Vai ser.
É porque é um campeonato muito difícil, porque são as selecionadas de outros países competindo entre si. Então é um outro nível de competição, realmente.
Mas quando a gente chega no lugar, na nossa profissão, a gente tem que buscar o quê? Buscar lá em cima.
C01.
Exatamente. Eu ia perguntar.
Eu só poderia roubar o tempo rapidinho.
Não, por favor, fica à vontade.
Eu gostaria de pedir que qualquer um que se interesse pelo esporte, acompanhe os campeonatos, vá praticar em Brasília. Temos várias academias, não é só a nossa. O Yacht Club também é tradicional, mas assim, nem todo mundo consegue acesso. Tem a Avante, que fica lá no Clube Nipo. Eu não sei se a Holy Dance ainda está na ativa, mas tinha a Holy Dance, tem a Spart, que ainda existe. Tem várias academias espalhadas. E tem todo um movimento de patinação aqui em Brasília. No sábado vai ter o evento Vamos Patinar. Quem quiser e puder ir, vai ter
patinador. Onde é? Que horas?
Vai ser na Torre de TV, um evento organizado pela galera de patinação de Brasília, mais a galera do inline, mas vai ter gente da patinação artística.
Sábado agora. A partir de
3 horas, se não me engano. Obrigado. O Instagram deles, você acha todas as informações.
Eu vou. Qual é o Instagram?
Vamos Patinar 2022.
Legal. Eu vou. Sábado eu estarei lá. Eu já vou estar ali numa Negarrinte, que vai ter um futebol feminino lá pela manhã. Eu já vou estar por ali, eu já almoço, já fico ali.
Fantástico.
Vou almoçar na Feira da Torre, pronto. Resolvido, já fico por lá.
E essa camisa aqui também eu recebi, inclusive, da Ellen, que eu acho que ela veio aqui, não foi?
Ellen,
que é do futebol feminino.
Vamos
da Polícia Militar.
O Mundial pela Polícia Militar.
Isso, elas devem ir agora, né? Porque é uma competição que acontece de dois em dois anos. Eu fui no de 2017, né? Quando foi em Los Angeles, eu fui, claro, correr, pedalar, nadar, né? Fazer triatlon. E as três competições que eu fui, eu voltei com três medalhas pro Brasil. Eu trouxe uma medalha de ouro e duas de bronze, né?
Olha aí.
Que é sensacional, é um evento magnífico, gigantesco, muito semelhante a umas Olimpíadas, somente de policiais e bombeiros militares. É simplesmente sensacional e você encontra e conhece interação com policiais e bombeiros do mundo todo. Então, assim, é o que eu digo, quem não pratica esporte, só vou te dar um recado, você tá perdendo. Porque a melhor coisa desse mundo, é você se entregar ao esporte. Seja ele qual for. Porque com certeza o esporte vai te trazer vitórias, derrotas. Mas você vai aprender a lidar com frustração, vai aprender a lidar com equipe, com individualidade, com tudo. Enfim, se entregue, vale a pena. É sensacional.
Para observar um pouco de todas as áreas da sociedade. Saúde, educação, segurança, todas essas áreas, inclusive algumas outras também, tudo está incluso no esporte, porque ali a segurança você tira as pessoas da rua, saúde, não preciso nem dizer que quem pratica esporte tem mais qualidade de vida, educação, porque te ensina disciplina, ensina muita coisa, então assim, eu acho que tudo está incluso no esporte.
Pois
né?
E esporte não tem gênero, não tem sexualidade, são pessoas disputando suas modalidades, suas categorias e não importa o esporte que você gosta, tem que fazer.
Tem uns esportes meio diferentes para uns gordinhos, tipo eu assim, barrigudinho.
Tem sempre um esporte diferente.
Futebol americano, você vai ter uns caras assim que são meio...
Nessas Olimpíadas eu entrei em contato com um esporte que eu não sabia nem que existia, que era hóquei de grama. Eu nunca
eu já vi falar. Agora você sabia que a queimada hoje é esporte? Aquela que a gente brincava na rua? Queimada, é esporte oficial. Então, assim, é cada coisa que você pode... E aí eu lembrei da queimada, você falou do hóquei sobre grama. Eu lembrei da queimada porque, pra mim, ele é o mais democrático que existe hoje. Ali você vê mãe, pai, filho, filha, mais magrinho, mais gordinho, mais alto. Cara, é sensacional. Eu tô acompanhando muito de perto a queimada e é sensacional como é democrático esse esporte. Então, assim, acho que tem
A Malu ama queimada. Na escola dela rola queimada quase todo dia.
Olha, tem uns times, eu não sei se vai ter tempo pra isso, mas tem uns times legais aí.
Queima não tem.
Não pois tem. A dedicação pra quando é alto rendimento.
Não pode tirar o foco também, né? Não pode tirar o foco. Então, Gabi, vamos lá?
Ala. Não, eu só queria falar assim que é fácil o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Você fala tanto de esporte, assim, é tão motivador.
Você gosta sempre de falar aquele isso, né, Gabi? Você tá me deixando depressivo, já te falei.
Olha que as consultas psiquiátricas custam caras.
Custam caras, custam bem caras, é verdade.
E assim, Gabi? A única coisa ainda que a gente não comentou, né, foi só pra encerrar, eles também, inclusive, são estudantes, né, o Pedro...
eu tenho aqui pra lá, falar e não falei, explica a vida acadêmica de vocês.
A minha irmã tá no ensino médio agora e eu tô fazendo veterinária na UNB, eu entrei em 2017... por interpeço da vida e principalmente da pandemia atrasou, a galera da minha turma deve estar somando agora e eu devo chegar depois, porque a vida é louca, né? O que
vai
fazer?
Vai cuidar dos meus pets, eu tenho um cachorrinho,
amo.
Eu sou apaixonado, eu sou suspeito pra falar, né, dos meus cachorros, quer dizer, agora só tem um a falecer, tem uns dias, enfim, continua falando.
Acontece.
Que eu
não quero
nem falar,
bichinho.
Nem fala, porque se começar a chorar todos, choraremos.
Porque eu amo os bichos, né, fazer o quê?
Eu também
sou muito... A nossa vida é isso, é a faculdade barra escola e patinar, porque a gente, às vezes, nem almoça em casa, a gente vamos tomar marmita,
sai
come
da
no carro
escola,
e
vai
treina.
Treino,
marmitinha pronta,
volta
já...
pra casa, dorme, no outro dia
faz.
Você já
decidiu
coisa.
O que vai fazer na faculdade? Então
assim,
tá cedo, né?
Decisão é uma coisa muito complicada, né? Mas assim, a meta é passar pra medicina, que é o curso mais difícil, né? Se eu passar pra medicina, eu passo pro resto. Aí se eu entrar e não gostar, eu escolho outro. Mas provavelmente eu vou gostar.
Medicina. Tudo na área de saúde, né? Saúde animal, saúde humana, tudo na área de saúde.
Humana
polícia
não
nem
é
pensar,
com a
né?
gente.
Polícia nem pensar, né?
Não, talvez. Tipo, ser médico da polícia.
Ah, tá aí, pronto.
Ser policial, legal. Policial não.
Acho que a viver no militarismo policial. Durante toda... Em casa, imagina viver depois, não tem como, acho que não entra na minha cabeça.
E eu vou dizer, e é muito rala, né? Sim, eu acho que tudo tem que ser muito rala na vida, mas a polícia é muito rala, né, Coronel? Assim,
demais, assim, né? Você realmente tem que gostar, porque você abdica de muita coisa, né? Você tem que abrir mão de muita coisa, e fora que você tá abrindo mão pra correr risco, né? Então, assim, realmente você tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu dei sorte, porque por mais que não fosse uma profissão que eu tivesse imaginado e sonhado na minha vida, eu entrei por empolgação, por ver pessoas dentro da polícia, eu achava muito legal, e eu tava na UNB fazendo educação física, eu vi o pessoal ralando, eu falei, eu quero isso, eu vou ralar. Eu vou ralar também com esse povo aí. E acabei entrando e me apaixonando pelo que eu sempre fiz. Mas, assim... É uma coisa que eu nunca impus pra eles. Eu deixei sempre eles escolherem a profissão.
Legal.
Eu queria perguntar pro Pedro e pra Malu se eles sentem orgulho de você, assim como eu sinto muito orgulho de você. Tá na polícia.
Claro, minha mãe é exemplo de tudo. Foi estudante quando jovem, passou na faculdade que muita gente não consegue, tenta até hoje. Passou num concurso. Era diferente antigamente, mas conseguiu passar no concurso e chegou no topo da carreira que podia chegar aqui em Brasília. É tipo o ápice do que uma mulher pode chegar aqui.
É o ápice, verdade.
Minha mãe é o exemplo de tudo que eu tenho.
Que legal. Malu?
Assim, né? É exemplo de muita coisa e é basicamente o único exemplo que eu tive na minha vida, que meu pai não viveu comigo, eu só tinha ela.
Tinha não, ainda
tem.
Entendeu? Eu ainda tô aqui.
E vai ter por muito tempo, com
certeza. Então eu cresci só com ela como um exemplo. Então tudo que eu tenho, ela e minha avó. Então...
E o chato do seu irmão vai falar.
Oxe, que absurdo. Gabi, eu não sei pra que você perguntou isso, porque agora tá todo mundo chorando, todo mundo eu tô chorando. Querendo chorar e a gente vai ter que encerrar.
Mas você já percebeu que todo programa a gente chora?
Caraca, é verdade. É porque as histórias
daqui também, cara.
É porque histórias de vida, né?
Mas Malu, Você não poderia ter melhor exemplo, né? Fala aí. É só ela, não. Que puta de um exemplo, né? Parabéns aí pra essa família linda.
Obrigado.
Eu morro de orgulho de vocês. E muito, muito, muito obrigada por compartilhar essa história linda com a gente.
Obrigado por acompanhar aí de longe, né?
Gabi, agora
muito
a foto.
Obrigada.
A foto final vai ficar feia, todo mundo chorando, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você.
Idovan,
deixa eu te falar, Gabi.
Aí, tá
Gabi,
ótimo.
Deixa eu te falar, não saia, porque você não pode ficar fora da foto. A foto final, você vai ficar aí na tela.
Tá.
Tá bom? Não sai agora. Mas bom dia, boa tarde e boa noite pra você. E até semana que... Quer dizer, eu vou te acompanhar de longe semana que vem.
Tá bom. E, chefe Dovan, até o final do ano eu vou conseguir fazer uma filmagem do Alan em alguma corrida, tá?
Se Deus quiser. Ou então no CrossFit, né, Gabi?
Eu posso falar? Corrida pro boteco.
Só se for. Aí.
Semana passada teve a corrida da Heineken. Por que você não foi?
Eu tava ocupado, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, mas não deu pra eu.
Ganhava uma cerveja quando acabava?
Em vez de ganhar Gatorade, ganhava
a Heineken, cara.
Eu fiquei sabendo e não consegui ir, infelizmente.
Vacilão,
acaba perdendo as oportunidades, viu? Pedro, Malu, Coronel Sheila, muito obrigado mesmo. Sim, foi sensacional o programa. Eu pensei que...
Obrigado você.
Passamos do prazo. O Idovan deve estar bravo com a gente ali, porque passamos do prazo.
Perdoa, gente. Ainda tá tirando foto, ó.
Ainda tá tirando foto, tá vendo? Mas assim, eu agradeço mesmo de coração a vocês, tá? Podem ficar à vontade. Se quiser passar a rede social novamente, se despedir. Cada um pode se despedir do nosso público aí. Fiquem à vontade.
Vai você, mãe. Vai, que você fala
é
muito.
É assim, o meu Instagram, né? É Coronel Sheila Sampaio. Então, assim, podem me seguir. Eu agradeço, né? Todos os dias o carinho que eu tenho. Recebo milhões de mensagens. Tento atender todo mundo, às vezes passa batido por conta da correria do dia a dia, porque eu acho que já deu para perceber que além de ser, digamos, ex-policial, eu agora também me chamaram para um novo desafio.
Uma nova missão.
Né, que é entrar, digamos, numa carreira política. Então eu sou pré-candidata a deputada distrital. Não vim aqui, não foi para isso, eu vim realmente contar a nossa história de vida, que eu acho que é isso que importa. Né? É muito bom quando dizem que você inspira pessoas. Eu acho que se depois de toda essa noite nós conseguimos tocar no coração de pelo menos uma pessoa, eu acho que a gente já consegue transformar vidas. E eu acho que é para isso que nós viemos no mundo. Então tá aí o meu Instagram, Coronel Sheila Sampaio.
Sheila
ainda
com Y.
É com Y. S-H-E-Y-L-A, Sheila Sampaio. Quem quiser também seguir, nós temos um empreendimento familiar justamente para poder angariar fundos, né, para esse esporte, que é chamado FS Confecções, _ FS, _ Confecções, sem o cedilho e sem o tio, porque FS é de família Soares, que já viu, Pedro Henrique Soares, Maria Luiz Soares, Sheila Soares. Então, FS de família Soares é um empreendimento extremamente familiar. Nós fazemos coisas de artesanato, costura, inclusive as roupas de patinação deles.
Legal, legal.
E aí eles passam, né, o Instagram dele, que eu acho que é bom passar também o de patinadores, para que vocês tenham mais seguidores. Mas é isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui conosco, né, por todo esse tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que a vida de vocês seja cheia de luz.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria me despedir de vocês. Lembrem-se, se vocês quiserem me ajudar na vaquinha, seria muito, muito importante. Que é um sonho que eu tô piscando desde sempre. Então, se vocês quiserem ajudar, no mínimo que seja. Se for R$1, já tá ajudando muito. Aí tem meu Instagram, que é Maluzinha Mainardi. E tem meu outro Instagram, que é o mais usado pra patinação. Que é Malu_Artistic_Skater. Eu posto coisas nos dois. Então, se vocês quiserem seguir os dois... Tamo aí e lembrem-se de contribuir com a vaquinha. Muito obrigado.
Muito bacana.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer todo mundo que ficou até aqui, né? Ouviu tudo, nos acompanhou. Só queria deixar a mensagem que não importa a dificuldade do esporte, vale tudo a pena. Quando você entra pra competir com outras pessoas ou num dia de treino que você tá cabisbaixo, você sabe que o esporte vale a pena, porque é maravilhoso. É isso. Simplesmente maravilhoso. E é isso, meu Instagram é como da minha irmã, Pedro, _artistic_skater, é aberto. Vou virar mais ativos nas redes sociais agora, né, tentar buscar o máximo possível de apoio pra tentar alcançar nossos sonhos, né, e se puderem acompanhar a patinação, É a CBHP que faz toda... É a Confederação, né, Nacional e a FEBRAPA aqui de Brasília. Vai ter um campeonato de patinação de velocidade agora, dia 21 de abril. Se puder acompanhar, toda a galera da patinação super apoia, super fico feliz.
No dia do aniversário da cidade, né? É isso aí.
É, e também é, provavelmente eu vou postar no meu Instagram as informações sobre o Sul-Americano e provavelmente por onde vai ser transmitido. Então, se vocês se interessarem, eu vou postar lá quando saírem as informações oficiais. E aí vocês podem assistir a todas as competições.
Porque, mesmo que você não faça nada, mas só assista, isso mostra pro mundo que muitas pessoas se interessam pelo esporte. O esporte ganha um incentivo como um todo. Porque o futebol tem muito apoio. Por quê? Porque o mundo inteiro assiste.
É verdade.
Exatamente. Quanto mais vocês puderem acompanhar o nosso esporte, mais o esporte
mais
vai crescer.
Mais apoio terá. Isso aí é verdade. Gabi... Tchau, tchau, viu? Beijo pra
tchau.
Você. Até a semana
tchau,
que vem,
noite.
Viu? Fica aí só pra foto, viu? E pra você que esteve aí do outro lado, mais um programa, um podcast Sport Life preparado especialmente pra você aqui na Rádio Federal. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.